Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Nove horas desta manhã de terça-feira. Sérgio Costa, a esta hora, o que é que importa sabermos?
É a lista do secretário-geral nesta edição. Escutamos uma eurodeputada excluída das listas do PS às europeias. Já a seguir, saiba por que razão a secundária Pedro Nunes, em Lisboa, proíbe calções curtos e decotes.
E João Fonseca no Desporto, bom dia.
Bom dia, Ana. Ruben Amorim explica sábado viagem a Londres. Roger Schmidt não quer contestatários no jogo com o Braga.
Estão agora 14 graus no Porto, 15 em Lisboa, 18 em Faro. As notícias às 9, está na Renascença. A edição é de Sérgio Costa.
Já lá vamos às listas dos principais partidos às europeias. Para já, marcar o dia uma polémica sobre a proibição de calções demasiado curtos e camisolas com excessivo decote na escola secundária Pedro Nunes, em Lisboa. A informação consta de um e-mail enviado aos encarregados de educação, onde a direção pede que os alunos passem a usar o que designa como vestuário adequado. João Cunha, bom dia. Estás na escola Pedro Nunes, aí em Lisboa. Qual é a final posição da direção desse estabelecimento de ensino?
Aos jornalistas, a direção aqui do Pedro Nunes emitiu um e-mail referindo que as escolas têm autonomia para definir o seu regulamento interno. A Lei 51 de 2012 determina que o aluno deve apresentar-se com vestuário adequado, que se revela adequado em função da idade, à dignidade do espaço e à especificidade das atividades escolares, e que nada mais tem a declarar, agradecendo o contacto feito pelos jornalistas. Ora, a confirmar-se que se vão manter estas restrições de vestuário, o que a escola diz é que quem usar esses trajes alegadamente menos próprios em dia de exame, pode ser impedido de o fazer.
Obrigado, João Cunha, com as razões da direção da secundária Pedro Nunes em Lisboa. Sublinha o que está previsto na lei para impor o que designa de vestuário adequado, proibindo calções, considera excessivamente curtos e também decotes considerados excessivos. É a lista do secretário-geral e não surpreende, é desta forma que reage a eurodeputada socialista Isabel Santos à exclusão do seu nome da lista para as europeias de junho, uma lista encabeçada pela ex-ministra Marta Temido. Em declarações à Renascença, há instantes, Isabel Santos disse não estar surpreendida, diz ser uma escolha de Pedro Nuno Santos.
Esta é a lista do Partido Socialista, do secretário-geral do Partido Socialista, e eu regresso a Portugal para um novo projeto cívico e político, e estou muito animada com uma nova fase da minha vida.
Não foi isso que lhe perguntei, perguntei-lhe se ficou surpreendida.
Não, eu já não fico surpreendida com nada, não tenho nada que ficar surpreendida.
Se sente injustiça pelo facto de Pedro Nuno Santos não contar consigo?
Eu penso que Nuno Santos estaria a contar comigo.
Então, o que é que do seu ponto de vista pode ter levado a que, no ajuste das listas, o seu nome não ter sido uma hipótese?
Um critério geral de afastamento. Há um novo ciclo dentro da vida do PS e o secretário-geral decidiu fazer esta lista.
Isabel Santos, era deputada socialista, ouvida por André Rodrigues. Isabel Santos, uma das vozes mais ativas no Parlamento Europeu, excluída da lista do PS às próximas eleições europeias. Já na AD, Sebastião Bugalho será o cabeça de lista. O PSD garante ter sido escolha única. Luís Montenegro elogia a forma disruptiva no discurso de Sebastião Bugalho para justificar a escolha do até aqui comentador e jornalista para encabeçar a lista da AD nas europeias. Israel está preparado para começar a retirar os palestinianos de Rafah, no sul da faixa de Gaza, o que avança o Wall Street Journal, que cita fontes israelitas e egípcias, uma medida que Israel diz ser necessária para eliminar os militantes do Hamas no sul do território. Tempo agora para o desporto. João Fonseca, adeptos do Benfica protestam contra Roger Schmidt e Ruben Amorim esteve em Inglaterra.
Para ouvir uma proposta do West Ham, quando há muito se fala do interesse do Liverpool, o técnico leonino regressou a Lisboa após a meia-noite com muitos sorrisos, mas com poucas palavras.
Até sábado, até sábado.
Sábado, dia de conferência de imprensa para o lançamento do clássico com o Futebol Clube do Porto, West Ham e Liverpool, o emblema de Anfield, que segundo o Futebol Transfers também tem Paulo Fonseca entre os elegíveis. E Roger Schmidt ganhou em Faro, vitória do Benfica por 3-1, mas os adeptos não esquecem uma época de desilusão e no final contestaram o treinador.
Precisamos dos nossos fãs, precisamos de fãs positivos, de fãs que gostam do Benfica, que apoiam o Benfica. Não precisamos desta gente, espero que fiquem em casa.
Roger Schmidt, após a vitória em Faro, que volta a colocar os encarnados a 7 pontos do líder Sporting, isto a 4 jornadas do final do campeonato.
O Desporto com João Fonseca.
E Sérgio, é já depois da manhã, faltam 2 dias para o 25 de Abril, passaram 50 anos e é impressionante porque ainda não sabemos tudo, surgem novas histórias.
Sim, um desses episódios é a morte de 4 pessoas na rua António Maria Cardoso, às mãos da PIDE, ainda no dia da Revolução. Durante décadas pouco se soube sobre as vítimas. Para os familiares, o 25 de Abril é sim uma data agridoce, é dia de festejar a democracia, mas também de luto, como conta Fábio Monteiro.
Eram 8 da noite. Marcelo Caetano já tinha sido retirado do quartel do Carmo quando uma centena de populares se juntou na rua António Maria Cardoso. Manifestavam-se em frente à sede da PIDE, até que, sem aviso, do alto do edifício, alguém disparou. 45 pessoas ficaram feridas, 4 morreram. João Arruda, Fernando Reis, Fernando Giesteira e José Bernet. Este é um dos episódios menos conhecidos da Revolução dos Cravos. Um esquecimento que, mesmo passados 50 anos, magoou as famílias das vítimas, confessa Esmeralda, irmã de João Arruda.
Pelo governo português, foi completamente esquecido. Ainda hoje, como sabe, muitas pessoas não acreditam que houve mortos no 25 de Abril.
João Arruda tinha 20 anos, frequentava o curso de Filosofia na Faculdade de Letras. Era ativo politicamente e próximo do MRPP e do PCP. Por comparação, Fernando Giesteira não tinha tantas convicções. O jovem morava em Lisboa há quase 2 anos, trabalhava no bar Cova da Onça, situado na Avenida da Liberdade. A irmã, Ana Giesteira, nunca esqueceu a última vez que viu o irmão.
A tristeza que eu tenho maior é ter estado com ele e a alegria nos olhos dele. Lisboa, eu vou conseguir ser gerente de um banco, eu vou... As palavras dele martelam na minha cabeça.
Fernando Reis tinha 23 anos, era militar e estava destacado na Companhia Disciplinar de Penamacor. Quando se deu o 25 de Abril, estava em Lisboa de licença. Lembra o filho, Carlos Reis.
Eu quis vir para a rua, quis conhecer o que é que estava a passar e veio inclusive fardado. Pensou que eventualmente poderia talvez ajudar à Revolução ou aquilo que viria a ser a Revolução. E ele queria também se calhar o ar da sua graça, o facto de ele ser militar podia ser relevante naquela situação.
Passado meio século de democracia, Carlos gostava de poder dizer obrigado ao pai.
Se temos os dias que temos hoje, se calhar a ele e aos que morreram com ele, o devemos.
Além de Fernando Reis, Fernando Giesteira e João Arruda, há também a contar a morte de José Barneto. O homem de 38 anos era pai de 4 filhos e escriturário no Grêmio Nacional dos Industriais de Confeitaria. As 4 vítimas dos disparos da PIDE nunca foram homenageadas. Todos os anos, por esta altura, há políticos que cometem o erro de se referir ao 25 de Abril como uma revolução sem sangue. Palavras que são um insulto para as famílias, diz Esmeralda Arruda.
Até hoje não houve ninguém que dissesse qualquer coisa sobre as... Nunca menciona as vítimas. Para nós é um insulto.
Se a história se repete este ano, só depende de Marcelo Rebelo de Sousa.
Reportagem de Fábio Monteiro e Maria Costa Lopes para ler e ver em rr.pt. São histórias do 25 de Abril para algumas famílias com sabor agridoce.
Sim, verdade. Até já, Sérgio. 9 horas, 8 minutos.